Olá, a gente está no Daf Kuf Aleph. Vamos da Aleph no começo do Daf. Aí o Shneem Kohanim. A gente estava estudando na Mishnah de uma mulher que transgride as instruções da Torá e ela casa com um segundo marido antes de esperar 3 meses entre os dois casamentos. Nesse caso, se depois de 7 meses que ela está casada com o segundo homem, ela tem um filho, a gente não sabe quem que é o pai do menino. Porque pode ser que ela está grávida do primeiro marido, e depois de 9 meses ela deu à luz, depois que ela já está casada com o segundo. Ou talvez é o filho do segundo marido, e ela está dando à luz depois de 7 meses de gravidez. Como a gente viu. Nesse caso, disse a Mishnah que se o filho agride um dos dois homens, que um dos dois é o pai dele, ele não é punido. Geralmente a Torá nos diz que se um filho ele bate ou ofende verbalmente o pai dele, ele é punido por isso. Mas esse menino, já que a gente não tem certeza qual dos dois é o pai, então se ele agride um dos dois verbalmente ou fisicamente, ele não pode ser punido por esse ato, uma vez que a gente não tem certeza que ele transgrediu a proibição. Diz então a Braita, Tadrabaná, Rikaze, Rikazar, Rikaze. Se ele agrediu a um deles, e logo depois ele vai e faz o mesmo com o segundo, ou ele agrediu um verbalmente, e depois fez o mesmo com o segundo, ou que ele fez essas coisas de uma só vez para os dois homens, ou seja, com um só ato ele bateu nos dois homens, ou que numa só frase ele ofendeu os dois homens, nesses casos, então com certeza ele pecou para o pai dele, para com o pai dele, porque um dos dois, certeza, é o pai dele. Hayav, nesse caso, realmente ele é punido. Rebi Yehuda Omer, Rebi Yehuda discute e diz: Bevatachat Hayav, Zehachar Zepatur. Diz Rebi Yehuda somente no caso que ele agrediu de uma só vez, no mesmo ato, os dois homens. Nesse caso a gente pune ele. Mas se ele agrediu a um e depois agrediu a outro, nesse caso a gente não pune. A lógica é o seguinte: segundo a Torá, a gente só pode punir uma pessoa se antes dele fazer o ato, a gente adverte ele e fala: ó, se você fazer tal ato, você vai estar transgredindo uma proibição. Então, se ele agrediu a um e depois agrediu ao outro, então sobre nenhum dos dois atos a gente poderia advertir ele que se você fizer isso você vai estar com certeza transgredindo uma proibição. Somente no caso que em um só ato ele bate nos dois de uma só vez, nesse caso a gente tem certeza que ele vai fazer a proibição, a gente pode advertir ele antes. Por isso diz Rebi Yehuda que somente nesse segundo caso que ele é punido. Pergunta a Gemará, Beatana Rebi Yehuda Omer Patur Bevatachat. Uma outra braita diz que a opinião de Rebi Yehuda é que mesmo num caso que ele agrediu os dois de uma só vez, mesmo nesse caso ele está isento da punição. Responde agora, Treitanai Aliba de Rebi Yehuda. São duas versões na opinião de Rebi Yehuda. Uma versão diz que de qualquer modo ele está isento, e a primeira versão diz que somente no caso de um e depois o outro, que a gente não tinha como advertir que ele está isento, mas se ele fez de uma vez os dois, ele precisa ser punido. E qual que é o motivo da segunda versão, que diz que mesmo que ele agrede os dois em um só ato, de uma só vez, mesmo assim ele está isento, afinal de contas a gente tinha como advertir ele que com certeza ele vai estar fazendo aqui um pecado. Por que então ele está isento? A Maravchanina, explica a Maravchanina, Neymar Bracha Lemata, Neymar Bracha Lemala. A Torá faz uma alusão entre a proibição de ofender ao pai e a proibição de falar uma palavra feia para Deus. Assim como com relação a Deus, a gente tem certeza quem que é Deus, a gente não tem dúvida de quem que é. Assim também, no caso do pai, aprendemos do passado que somente a gente tem certeza de quem que é. Mas caso existe uma dúvida exatamente de quem que é o pai, ele não é punido. E o mesmo se aplica com relação a ofender verbalmente ou fisicamente. Então, por isso, diz a segunda versão, na opinião de Rebi Yehuda, que em todos os casos, que enquanto a gente não tem certeza quem é o pai, a pessoa não vai ser punida. Vimos na Mishnah que os Kohanim, eles trabalhavam no Beit HaMikdash, os sacerdotes, eles trabalhavam num certo rodízio. Existiam grupos, famílias de Kohanim, e cada família trabalhava no Beit HaMikdash durante uma semana no ano. E isso era hereditário. Os filhos trabalhavam na mesma semana que o pai. Diz a Mishnah, esse menino que a gente não sabe quem que é o pai dele, ele pode trabalhar tanto na semana do primeiro quanto na semana do segundo marido. Porém, ele não pode exigir a porção que os Kohanim recebiam dos sacrifícios, porque já que não é certeza que é a semana dele, ele não pode exigir a porção dos outros sacerdotes. Pergunta a Mará, Vehi Meachar Deinocholei Klamolesi, ele não vai poder pedir a porção dele, porque então ele vai para o Beit HaMikdash trabalhar? Lama olé, Hamar Benanavinaf Mitzvah. Pergunta, fala agora, lógico, ele trabalha no Beit HaMikdash porque ele quer ter o mérito de fazer essa mitzvah. Mesmo que ele não receba a porção, ele quer fazer a mitzvah de trabalhar no Beit HaMikdash. Isso não é uma pergunta. Ela, Allah olé lokatani, Allah lokatani, ela olé, balkorcho. Explica agora, não. Da linguagem da Mishnah, podemos aprender que ele é obrigado a trabalhar tanto na semana do primeiro quanto na semana do segundo marido. Qual que é o motivo dessa lei? Por que a gente tem que obrigar ele a trabalhar nas duas semanas com relação aos dois homens? O motivo dessa lei é porque se ele não trabalhar na semana, por exemplo, do primeiro marido, então as pessoas não vão saber qual que é o motivo que ele não está trabalhando. E vão achar que talvez a mãe dele é uma halalá. E ele é um Kohen halal, um falho, Kohen falho, que não pode trabalhar no Beit HaMikdash. E se essa mulher é halalá, então outros Kohanim dessa família também são problemáticos. Para não causar uma situação dessa, ele é obrigado a trabalhar tanto na semana do primeiro marido quanto na semana do segundo marido, de modo que todo mundo vai saber que ele não é halal. E que ele é um Kohen perfeito, assim também as outras pessoas da mesma família também não são halalim. Continua a Mishnah dizendo, ele pode comer uma porção. Diz a Mishnah que se os dois homens, os dois maridos da mãe dele, eles trabalham na mesma família, na mesma semana, nesse caso ele pode trabalhar nessa semana, é óbvio, ele também pode exigir a porção dele, porque com certeza é a semana que ele precisa trabalhar. Porque quem não for o pai dele, qual dos dois que for o pai? É a semana que ele tem que trabalhar, ele pode exigir então a porção dele. Pergunta a Gmará, mas na Shnei Mishmarot, Delo, Diazil Ha Mishmará, Umatchulei, Viazil Ha Mishmará, Umatchulei, Mishmará, Ha Nami, Azil Ha Beit Av, Umatchulei, Viazil Beit Av, Umatchulei. Ou seja, a gente falou que ele não pode exigir a porção dele caso os dois homens trabalhem em semanas diferentes, porque cada grupo de Kohen vai falar, olha, não é só semana, então a gente não vai te dar a sua porção. Mas pergunta a Gmará que também, dentro de uma Mishmará, dentro do grupo que trabalha na mesma semana, existiam várias subfamílias, famílias menores, e os sacrifícios eram divididos segundo as famílias. Uma parte era dada para cada família, e cada família dava para os membros da família. Sendo assim, já que ele não tem certeza quem que é o pai dele, também nesse caso ele não vai poder exigir a porção dele. Porque, tendo a família do primeiro marido quanto a família do segundo marido, vão falar, você não é da nossa família. Mesmo dentro do grupo que trabalhava na mesma semana. Amar Rav Papa, diz Rav Papa, realmente, se ele não tem certeza quem que é o pai dele, então ele não vai poder exigir a porção dele mesmo se eles trabalham na mesma semana. Ou seja, se os dois maridos eles eram da mesma semana e eles também faziam parte da mesma família, somente nesse caso ele vai poder exigir a porção dele. Porque daí com certeza ele faz parte dessa família. Mas se eles são de duas famílias diferentes, mesmo que eles fazem parte do mesmo grupo, na mesma semana, ele não vai ter como exigir a pressão dele. Hadralach Nesoim Aramussá. A gente acabou aqui o 11º Perek de Evamot, um Perek curto e muito interessante. Vamos começar agora, Bezat Hashem, o 12º Perek. O próximo Perek, ele trata da mitzvah de Chalitza. Como a gente tratou longamente nos primeiros Prakim, A Torá nos diz que se um homem casado falece sem ter filhos, a esposa dele tem que fazer ibum com o irmão do falecido. Ela tem que casar com o irmão do marido que restou em vida. Diz a Torá que se eles não querem casar, então eles têm a opção de fazer halitzá. Antes de fazer halitzá, ela é proibida de casar com qualquer outro homem do mundo, somente com o irmão do marido. Porém, se ele fizer o processo de halitzá com ela, ela vai ter liberada e pode casar com quem ela quiser. O processo de halitzá, de um modo geral, é o seguinte. A mulher, a Evamá, ela descalça o sapato ou a sandália que está vestindo esse homem, tira dele esse sapato, e ela deve cuspir no chão, na frente dele, num sinal de desprezo, e falar para ele isso que deve ser feito com quem não reconstruiu a casa do seu irmão falecido. Esse é o processo da halitzá. Esse perek vai tratar de todas as leis e os detalhes do processo de halitzá. Então diz a Mishnah, Mitzvat halitzá b'shlosha dayanim. A mitzvah de halitzá deve ser feita perante um tribunal de três juízes. Ve'afiru shlosha deotot. Mesmo que eles não são três juízes profissionais, e sim três pessoas comuns, eles podem se juntar e formar um tribunal para que seja feito a halitzá perante o tribunal. Halitzá b'minan. A Torá diz, quando a Torá fala da halitzá, ela fala que a mulher vai tirar a sandália que o homem está vestindo. Diz a Mishnah que se ele estava vestindo um sapato e ela tira o sapato e não a sandália, halitzá está kshirá. Isso é válido, a halitzá é válida. Be'anpilya, se ele estava vestindo um sapato de pano, halitzá está psulá. Então a halitzá é inválida. Be'sandal she'esh lo akev kasher. Se ele está vestindo uma sandália com salto, a halitzá é válida. Vexei no akev pasul, mas se não tem salto, a halitzá não é válida. Os motivos de todas essas leis vão ser explicados na Gemara adiante. Minar kuvá ulmata, halitzá kshirá. Minar kuvá ulmata, halitzá psulá. Se o marido é aleijado e ele não tem pé, então diz a Mishnah que se ele, a perna dele, ela vai até embaixo do joelho, ela chega até embaixo do joelho, aí ele veste o sapato nesse lugar e a halitzá é válida. Mas se o pé dele não chega e ele acaba em cima do joelho, então não tem como fazer halitzá para esse homem. Halitzá besudal she'eino shelo. Se ela fez halitzá com um calçado que não pertencia ao homem, ou besandal shel etz, ou com uma sandália de madeira, ou bechel smol bemin, ou que ele vestiu a sandália direita no pé esquerdo, halitzá takshirá. Em todos esses casos, a halitzá é válida. Halitzá begadol sheu yachol anoch. Se o sapato era grande, mas ele conseguia, era grande o tamanho, mas ele conseguia andar com esse sapato, ou bekatan sheu chofet roverlo, ou que o sapato era pequeno, mas afinal de contas cobria a maioria do pé dele, halitzá takshirá. E também nesses casos, a halitzá é válida. Pergunta a Agmará. Uma vez que a gente falou que mesmo três judeus comuns, que não são juízes profissionais, também eles podem fazer o tribunal da halitzá, por que então a Mishnah abre dizendo que precisa de três juízes? Pode ser três pessoas normais também. Responde a Gemara que tudo bem, podem ser judeus comuns, mas precisam ser judeus que eles pelo menos sabem ler os psukim da Torá, que devem ser lidos no processo da halitzá, como se fossem juízes profissionais. Eles não precisam saber todas as leis de halitzá, mas eles precisam pelo menos saber os psukim. Tanina leha halitzan rabanan, como diz a Braita, mitzvah halitzá b'shlosha, a mitzvah de halitzá tem que ser feita perante um tribunal de três homens, judeus, sheodim leakrot kedanim, que eles pelo menos sabem ler os psukim como se fossem dayanim. Por isso que a Mishnah citou três juízes, porque eles precisam saber ler como os juízes. Continua a Braita dizendo, Rebbe Yehuda Omer b'chamisha. O Rebbe Yehuda discute e diz que precisam de cinco juízes, não só três membros do tribunal, e sim cinco. Explica a Gemara os motivos de cada opinião. Mas ele tá na cama. Qual o motivo de estar na cama? Que diz que precisam de três pessoas no tribunal. Zkenim Shnai. A Torá, quando ela fala do tribunal da Haritzah, ela fala que ela, a mulher vai fazer a Haritzah perante os Zkenim, os sábios. Sábios no plural são pelo menos dois. Ve'en Bedin Shakul, você firma Lemon Dachad, Harei Kan Shlosha. E já que todo tribunal tem que ser um número ímpar, porque se tiver uma discussão, então um dos lados vai ser a maioria e ele vai prevalecer. Então, já que dois é par, precisamos aumentar mais um para ficar ímpar. E aí está a fonte do que disse, a primeira opinião, que precisamos de três juízes. Vrebiuda, e o Vrebiuda, que disse que precisamos de cinco membros do tribunal, ele explica o seguinte. Zikreishtaim, Zikrenim, Shnaim. O Pasuk cita duas vezes essa palavra, os sábios. Então, os sábios, a primeira vez, são dois. Os sábios, uma segunda vez, que a Torá diz, são mais dois. Temos aqui quatro. Vem Ben Shakur, Mosvim Arachada, Reikar, Hamishai. Já que o tribunal tem que ser ímpar, então a gente aumenta mais um, e aí diz o Abuda que precisamos de cinco. Pergunta agora, está na cama, Aizikilei, Mayavilei. A primeira opinião, o que ele aprende dessa segunda vez que a Torá diz a palavra os sábios? Mibaelei, Nenibuia, Filos, Lojai, Deotot. Responde agora, a primeira opinião, aprende dessa palavra, que mesmo que não são juízes profissionais, como dissemos assim, pessoas comuns, eles também podem informar o tribunal. Isso que ele aprende dessa palavra. Rebiuda é doutor Menale. E o Rebiuda, de onde ele aprende essa lei? De qual palavra ele aprende que mesmo pessoas comuns também podem informar esse tribunal? Nafkalei Mileinei. Ele aprende da palavra Leinei. A Torá diz que a mulher vai fazer a Haritzá perante os olhos dos juízes, de Amarmar, porque diz um sábio o seguinte, Leinei Pratesuim, dessa palavra aprendemos, perante os olhos dos sábios, aprendemos que eles não podem ser cegos. O Medeitri Leinei Leinutei Sumin Chaminada Filo Deotot, Deisar Kadai Taksaledri Beinan Lamen Leinutei Sumin. Podemos daqui deduzir que mesmo pessoas comuns também podem formar esse tribunal. Porque disso que a Torá precisa nos ensinar que eles não podem ser sábios. Se eles precisam ser juízes profissionais, nós sabemos que juízes profissionais, como os do Sanhedrin, eles são proibidos, eles não podem ter nenhuma falha física. E se a Torá precisou nos ensinar que eles não podem ser cegos, deve ser, podemos deduzir, que podem ser juízes comuns, não precisam ser juízes profissionais, e eu poderia achar que eles podem ser cegos, e por isso precisamos de uma palavra para ensinar que eles não podem ser cegos. Como diz Rabbi Yosef, que juízes profissionais, eles não podem ter nenhuma falha, nenhum defeito físico. Aprendemos no passado que assim, como diz o tribunal, o Beidim, ele é perfeito na justiça dele, assim também eles devem ser perfeitos fisicamente, não pode ter nenhum defeito. Como diz o Pasuk, aprendemos aqui que os juízes profissionais não podem ter defeitos. Veidach, e o outro, o que ele faz com essa palavra? Leinei, que aprende dessa palavra. Raul Leinei, Mayavlei. Raul, respondeu para Lechderava, Rudeata. Ele aprende da palavra Leinei, perante os olhos dos juízes, ele aprende dessa palavra o ensinamento de Rava. De Amarava, como disse Rava, dessa palavra, ele aprende que os juízes eles precisam ver claramente da saliva dela saindo da boca dela. Isso que a gente aprende da palavra leinei. Pergunta Agmará, o Raviuda também ele precisa essa palavra leinei para essa lei, que eles precisam ver a saliva saindo da boca dela. Realmente, se assim, volta a questão, da onde Rabiuda ele aprende que podem ser juízes comuns, então, de qual palavra ele aprende, de qual pasuk? Responde agora, Nafka mi be Israel, Israel kodo. Já que a Torá diz que ela vai fazer a Halitzah perante o povo de Israel, aprendemos aqui que qualquer um que faz parte do povo de Israel já pode formar esse tribunal. E a outra opinião, o que ele faz com essa palavra? O que vem nos ensinar? Ele aprende dessa palavra que deve ser um tribunal formado por judeus de nascença e não por judeus convertidos. Veida Kuisena Hinaktiv. E a outra opinião diz, já que o Pasuk fala duas vezes a palavra Israel, a problema é que da segunda vez a gente aprende que não podem ser convertidos. Veida Rambaleir Detania. E a outra opinião, o que ele faz com a segunda vez que a Torá fala a palavra Israel? Ele aprende disso o que disse a viúda. Que disse a Yuda, uma vez eu estava sentado junto com o sábio Reb Tarfon, o Baiva Marachlotzi, teve lá uma mulher que veio fazer Haritzav. Mas lá no então, disse Reb Tarfon, digam todos, essa mulher fez a Haritzav. Aprendemos dessa palavra que deve ser anunciado que a mulher fez a Haritzav. Veidach menevenikra nafka. E a outra opinião, ela aprende essa lei da palavra Venikra, que ela vai ser chamada de uma chalutzada. Aqui aprendemos que deve se anunciar que ela é uma chalutzada. Tudo bem. Agora volta a analisar as duas ideias. A gente viu que existem duas ideias. Uma que diz que bastam três juízes no tribunal. E uma outra que diz que precisamos de cinco. Ela me atave, karushnaim, vedrushnaim. A gente viu que eles aprendem disso. Disso que o Pasuk usou a palavra os sábios, no plural aprendemos que é dois, e a gente aumentou mais um para ficar ímpar. Mas o Pasuk cita mais algumas palavras. O Pasuk diz que os juízes vão falar e vão dizer, a Hanabia, vão falar e vão dizer, são duas palavras no plural. Seriam mais dois e mais dois. A Hanabia de Rebiuda, Areika Antish. Ah, então, segundo a opinião de Rebiuda, que a gente já tem cinco, então agora temos que aumentar mais quatro, vamos chegar em nove. Rabanan, Aleikan, Shivai, segundo Rabanan, vamos chegar aqui em 7. Ou seja, segundo esse raciocínio, que cada palavra que é falada no plural vem nos ensinar que a gente precisa de dois juízes, então a gente vai chegar em 7 ou em 9 juízes. Essas palavras que os juízes vão falar e vão dizer, elas vêm nos ensinar outras leis. Como diz a Braita, Vekar Ulo, Veloshlucha, das palavras que o Pasuk diz que os juízes vão chamar o irmão do marido, a gente aprende que eles propriamente, pessoalmente, devem chamar e não devem te mandar enviá-los. Vedibru elav, e da palavra que diz que eles vão dizer, aprendemos daqui, aprendemos daqui dessa palavra que os juízes devem instruir ele com um bom conselho. Sheimaya hu yered veiskena, uzaken veyalda. Que se um caso que o irmão do falecido, que resta em vida, ele já é um senhor de idade, e a esposa do marido é uma mulher jovem, ou que ele é jovem e a esposa do falecido, ela já é uma senhora, então a gente instrui e dá para ele uma dica, uma ideia, falando não vale a pena para você entrar nessa. Por que você vai casar com uma mulher mais velha ou mais jovem que você? Faz haitzá e casa com uma mulher da sua idade. Então essas palavras vêm ensinar essas leis específicas. Então como é que fica a lei? Quantas pessoas, afinal, precisamos no tribunal da Halitza? Amarava, diz Rava, Amarava, Nachman, diz Rava, Nachman, Halakha, a lei é Halitza Beshlosha. A Halitza precisa de três juízes. Ho'il Vesatam Natana Kevatei. Já que na nossa Mishnah, na primeira Mishnah do Perek, a Mishnah trouxe somente a ideia que diz que precisamos de três juízes, a gente aprende que assim que é a lei. Pergunta então o Ravra para Nachman, Yahimiun Nami. Segundo o seu raciocínio, que quando a Mishnah traz uma das ideias, então isso quer dizer que a lei fica como essa Mishnah? O que você vai dizer com relação ao Miun? Miun é uma mulher que casou com menos de 12 anos. E os sábios dizem que ela pode reivindicar o casamento, ela pode dizer que ela quer se desfazer do marido e ela não precisa receber um divórcio, ela já está liberada. Detnar, e com relação a esse assunto, diz a Mishnah, Hamiun v'Halitzah b'Shloshah, que tanto o Miun e tanto a Halitzah deve ser feito perante três juízes. A Mishnah só traz essa ideia. V'Chitayim Achanami v'Atalian, de vem uma outra braita que diz Miun, com relação ao Miun, Betchamay Omrim, Beidin Unchim. Beit Shammai diz que tem que ser juízes profissionais. Beit Nomrim, Beidin Shlo, Beidin. Tanto profissionais quanto não profissionais. Eno Velo Modim, Shlo Shlo Shlo. essas duas opiniões concordam que precisamos de três juízes para o Miyun. Rebbe Yossi pergunta, Rebbe Yossi e outros dois sábios, Machshirim Beshnaim, dizem que basta dois juízes no tribunal de Miyun. Ve'amar Rebbe Yossi bar Menyomei, Amar Rav Nachman, e disse um sábio, Alaha, que eu estou zuga, a lei fica como esses dois sábios, que precisamos somente de dois juízes no caso do Miyun. A gente vê que mesmo que a lei é que precisamos de dois juízes no caso do Miyun, mesmo assim a Mishnah trouxe a ideia que precisa de três. Ou seja, quando a Mishnah traz uma ideia, somente uma das ideias, isso não quer dizer que a lei fica como essa Mishnah. Por que então você disse que no caso da Halitza, já que a Mishnah trouxe a ideia de três juízes, então a lei fica como essa Mishnah? Responde a Gemara, Hatam, Hatstama, Vehacha, três também. Fala Gemara, realmente, no caso do Miyun, somente uma Mishnah que traz a ideia que precisam de três juízes. Então isso não é bastante para a gente falar que a lei fica como essa Mishnah. Mas no caso da Halitza, existem duas Mishnayot que trazem a ideia que precisamos de três juízes. A nossa Mishnah do nosso Perek. E essa Mishnah que foi citada, que fala também a Halitza precisa de três juízes. Uma vez que existem duas Mishnayot dizendo que precisamos de três juízes, então assim que fica a lei. Pergunta Gemara, Hatamnami, três tá, menino. Também com relação a Miyun, existem duas Mishnayot que dizem que a lei fica que precisa de três juízes. Detalhe, como diz uma outra Mishnah, se uma mulher fez Miyun ou Halitza perante um sábio e ele fazia parte de um tribunal de três, então isso é válido. A gente vê que existem duas Mishnayot dizendo que a Miyun é com três juízes. Mesmo assim, a lei não fica assim. Fala que Maraela tem três, tá? Meia catlata. Stame. De novo, diz Amará, com relação a Miyun, então temos duas Mishnayot que dizem que assim fica a lei. Isso não é bastante. Mas com relação a Halitza, agora temos três Mishnayot. A primeira Mishnah do nosso Perek, que diz que precisamos de três juízes. A primeira Braita citada. E agora essa segunda Braita que está citada, também diz que a Halitza precisa de três juízes. Uma vez que existem três Mishnayot dizendo que assim fica a lei, por isso que a gente diz que com relação a Halitza, a lei fica assim. Fala Amará. Peraí, Mirde, Hastam, Aveastam, Mali Hadstam, Mali Treistam, Mali Tlata. Uma vez que a Mishnah falou que sim, que assim que fica a lei, qual a diferença se uma, duas ou três vezes a Mishnah falou? Se, ou você aprende da Mishnah ou você não aprende. Qual a diferença se está citando duas ou três vezes? Ela, Amar Avraham Bar Yitzchak, explica então Avraham Bar Yitzchak. Da onde a gente sabe que a lei é que com relação a Halitza a gente precisa de três juízes? Já que a Mishnah nos ensina que mesmo a opinião que dizia que precisa de cinco juízes voltou atrás. Como eu sei? Detalhe, porque diz uma Mishnah o seguinte. Simichat Zkenim Ve'agalah Arufa, um monte ou uma série de tipos de julgamentos. Beshloshah. Tem que ser feito perante três juízes. Divrei Rebbe Yossi. Essa é a opinião de Rebbe Yossi. Rebbe Yehuda Omer B'chamishah. O Rebuta diz, precisamos de cinco juízes para esses processos. A Halitza, a Miyunin, Beshloshah. Mas com relação a Halitza, com relação ao Miyun, precisamos somente de três juízes. O Medeloka, para o Rebuta, chama na Hada Rebuta, chama Miná. A gente vê nessa Mishnah que mesmo que o Rebuta, com relação aos outros julgamentos, outros processos, ele discutiu e disse que precisávamos de cinco, com relação a Halitza, ele ficou quieto, e ele concordou que bastam três juízes. Aprendemos aqui que mesmo o Rebbe Yehuda voltou atrás, e todos concordaram que com relação a Halitza, a lei fica como a nossa Mishnah, que precisamos somente de três juízes. Continua a Gemara falando sobre esse assunto. Amarava, diz Rava, Tzilichei dayan lemikva duchta. Os três juízes que formam o tribunal da Halitza, eles não podem estar andando na rua, num lugar provisório. Eles precisam fixar um certo lugar, que eles vão sentar em um certo lugar fixo, e aí a Evamá tem que vir perante eles para fazer a Halitza. Como diz o Pasuk, que a mulher ela vai vir para os sábios. Aprendemos daqui que eles têm que estar sentados em um lugar fixo. Rav Papa, Ravuna, Breda, Yoshua, Avdeuda, Bhamishá. O Rav Papa e o Rav Huna Ben Rav Yoshua, eles fizeram uma vez uma Halitza, e eles fizeram com cinco juízes. Keman, que ele é Biúda, pergunta a Mará, a priori eles fizeram isso porque eles sustentavam como opinião de Rebiúda, que vimos que ele exige 5 juízes, de Hadar Bey, a gente viu que Rebiúda voltou atrás e concordou que a gente precisa somente de 3 juízes. Le Pirsume e Milta. Responde a Mará realmente. Segundo a lei, bastam 3 juízes. Mas eles queriam que isso que ela fez Halitzá vai ser divulgado. Existe uma mitzvah também de divulgar que ela fez Halitzá e que agora ela pode casar com outras pessoas. Para o negócio ficar bem divulgado, por isso eles pegaram 5 juízes, de modo que mais pessoas vão ficar sabendo. Ravashi Ikla Lebei Ravkana. Ravashi uma vez estava na casa de Ravkana. A Marley disse então o mestre para o aluno: Salik Marley Gabar, venha conosco, Lemilui Beihamishá, para completar 5 juízes. Para fazer a Halitzá com 5 juízes. Amar Afkana, Ava Kamina Kamed Raviuda, diz ela contra Afkana, uma vez eu estava perante Raviuda, Ve Amar Li, e ele me disse: Ta Sak Lezir Zadekan, ele se foi Beihamishá, senta aqui nesse banco, junto com o tribunal, um banco de palha. Senta com a gente para completar 5 juízes. Para a gente formar um tribunal de 5 juízes. Amrulo, lama lechamishá. Então perguntaram, por que 5? A gente viu que segundo a lei bastam 3. Amar leu e ele respondeu, que ele faz milita. Para a coisa se divulgar bem, por isso eu quero 5 juízes. Conta agora o seguinte episódio. Rav Shmuel Bar Yehuda, uma vez Rav Shmuel Bar Yehuda, Hava Kai Kamei de Rav Yehuda. Ele estava perante o mestre de Rav Yehuda. Ele falou, senta aqui no nosso banco de palha para completar um tribunal de 5 juízes. Ele precisa me mirta para a gente divulgar, para fazer a mitzvah de divulgar a Halitzá. Amarlei respondeu, o aluno, Tanina, aprendemos na Mishnah, Be Israel, Bebeidin Israel, Bebeidin Shelgerim. Como vimos, da palavra Israel, a gente aprende que devem ser judeus de nascença e não convertidos. Não podem ser juízes convertidos. Vianagerana, e eu sou um convertido, então eu não posso fazer parte do tribunal. Quando o rabino viu a honestidade do aluno, que ele falou que ele é, que mesmo que ele convidou ele para fazer parte do tribunal, mesmo assim ele falou, eu não posso fazer parte do tribunal porque eu sou convertido, a Mara Viuda disse então, a Viuda, ele ficou impressionado e disse que Godra Shmuel Bar Yehuda, uma pessoa tão honesta como Rav Shmuel Bar Yehuda, Mafkina Mamona Apume. Se ele falar que uma pessoa deve a outra uma quantidade de dinheiro, eu vou acreditar nele e tirar dinheiro do outro pelas palavras dele. Mafkina Zakadata, Veal, Pishnai Medim. Como se pode fazer isso? A Torá diz que todos os assuntos monetários devem ser feitos somente através de 2 testemunhas. Uma só pessoa não basta, por mais honesto que seja. Ela amarana estará a pume. Responde não, ele não quis dizer que ele vai tirar dinheiro, segunda palavra, uma vez que ele falar isso. E sim, se ele falar que um certo documento ele é problemático, ele está falsificado, eu vou desconfiar e eu vou exigir que ele vai ser autenticado, de tão honesto e tanto que eu confio nas palavras dele. Kol tuv, até amanhã.